FCast número 2, terceira temporada, hoje Erika Free, né, Camis?
Ai, Léo, a gente foi obrigada a deixar a Erika de fora desse podcast, né?
Ai, você vê, né, a pessoa é promovida num dia, no outro já tá aprontando.
É o seguinte, gente, vou explicar. Erika Ribeiro vira pra mim e fala assim, quero fazer review de risoles e coxinha, quero fazer review de risoles e coxinha, quero fazer... Faz, demônio! O problema é, episódio de risole e coxinha saiu já faz dias, já virou até croquete. Faz uma semana, duas, três semanas que saiu, até hoje a Erika não terminou a review dela, não consegue terminar.
É, mas ela disse que você fez bullying pra ela fazer fotossíntese no lugar de review.
Mas é uma mentirosa, viu? Ela tá de castigo terminando o post dela, que a gente espera, quando sair esse podcast já vai ter sido publicado.
I hope so, né?
Porque eu acho que tá mais fácil a gente editar duas, três horas de áudio do que ela editar um post. E é isso. Mas essa história do bullying eu nego.
Você nega, né? Mas eu nunca vou saber da verdade. O que acontece entre vocês, né?
Fica entre nós.
E você sabe que a falta da Erika fez tão mal pro essa cast que a gente não vai nem ler comments hoje.
Ah, a gente só vai citar isso.
Isso, a gente vai dar um afago pros nossos ouvintes, né? Porque eles merecem. E também porque a gente tem muito comment, né?
É que na verdade a gente ficou muito tempo sem ler comentários no podcast, acumulou desde a CW, né?
Exatamente, a gente não pode deixar de falar do pessoal da família CW que veio nos homenagear, nos prestigiar. Então vamos começar, né, Cami?
Vamos lá.
Vou começar pelo Guilherme Martins, que fez o primeiro comentário nessa cast e acha a Camis uma diva absoluta, a Xuxa das séries.
Gente, a Xuxa das séries, tô com medo.
Manda beijo, baixinho.
Olha, Guilherme, eu quero te fazer uma pergunta. Quer mandar um beijo pra quem? Pra minha mãe, meu pai, pra você, né? Guilherme, obrigada. Eu vou levar esse negócio da Xuxa como um elogio. É, porque a Xuxa fez Amor Estranho Amor, então, né?
Então, né?
Olha, comentário do Jorge Moraes, que descreve meu Lovely Place como uma delícia extra crocante e caramelada que vai ficar para sempre em nossos corações.
Oh, melhor definição não há, né, de Melrose.
Não,
fiquei
até com vontade de comer algo extra crocante caramelado, vou ver um episódio de Melrose.
E o Edu Montel lançou a dúvida, né? Por que a nova barrada no baile se chama Nine Note One No? O Eduardo Duzek não liberou os direitos para a CW? Piadinha na sua época, né, Câmara?
Posso falar que quem não é. Quem não tem uma certa cidade não vai entender essa piada dele.
Ah, eu só entendi porque eu sou uma pessoa que estuda as referências, né, dos nossos ancestrais.
Claro, que você é muito mais novo que eu, né, Léo? Porque eu casei com você porque você, sabe, filia feelings comigo, né?
Cougar, né?
Cougar, né? É nesse nível mesmo. Mas olha só, Clara Bax. Ela disse que começou a ouvir o podcast há pouco tempo e recomenda MacLeod's Daughters, ou MacLeod's Daughters. Uma série, né? Ela disse que é uma Grey's Anatomy numa fazenda da Austrália. Ah! Cheia de peão, gato e peoa linda. Eu já vi essa série, menina.
Vivendo altas confusões na estrada amaldiçoada. Adorei a sinopse.
Eu assisti isso na TV fechada. Não vou lembrar onde era, mas era uma coisa... Eu lembro da chamada que era uma coisa muito sensual, sabe? Assim.
O pior é que os peão e as peoas australianas só não são mais bonitos que os garis australianos. Boom na face.
É mesmo?
Garis é uma loucura, menina, você não sabe. E, né, passando desse assunto, tem o Lucas, que adorou o podcast, e o Poroca, que arranca boas gargalhadas. Ah, será que ele tinha um Poroca pra ler comments no próximo?
É, a Mari Bisonte, olha só, ela colocou o nome inteiro. A Mariana Bisonte Taira, que não pode ouvir o podcast no trabalho, e ela sugere que as nossas leituras de e-mail, a cada edição, com um sotaque diferente, acrescentando um conteúdo ainda mais cultural ao Estereadores Anônimos.
Olha só, que sotaque a gente tenta agora.
Ah, tem mineiro e tem do sul, né? Bah, que legal.
Eu não consigo imitar. Aliás, eu não consigo imitar sotaque nenhum, mas do sul é especialmente mais difícil pra mim.
Bah, enfim, né, gente? Vamos em frente, deixa o sotaque pra lá, que as pessoas estão parando de ouvir o podcast por causa disso.
É verdade. Tem o comentário do Leonardo que diz que quer namorar alguém que gosta de séries tanto quanto ele e fez o convite pra todos os integrantes do podcast.
Como assim todos?
Todos, ele primeiro fez pra você e pra Erika, depois falou que eu também servia.
Ok. Olha, Leonardo, se eu já não fosse casada com o Léo, que bem que, né, o mesmo nome não é traição, né?
Não é, né? Você já tem 10 maridos, um com o mesmo nome, você finge que é o mesmo.
o Herbert Magnum, que nem assiste muitas séries, mas diz que sempre ouve o SCCast porque curte essa coisa especial que nós fazemos lá.
Ah, a gente é muito especial mesmo, né? Muito clarinha.
É, eu acho que especial que ele quis dizer no sentido necessidades especiais.
Tem também o Levi Ventura, que vai ver Nikita, porque é impossível uma mulher com uma voz tão bonita quanto a da Erika ter gosto ruim.
Oh, mas é possível, viu? Oh, se é!
E a voz não é tão bonita quanto a da Erika, mas eu também recomendo a Nikita. Ah, tô louco por Nikita agora.
É, eu vou ver Nikita. Vou ver Nikita, enfim. Olha, agora tem comentários da nossa estreia, nossa season premiere. Comentário do Raul Ribeiro, que ficou surpreso com a nova temporada tão rápido. E ele disse que nem deu tempo de sentir falta. Nossa.
Teve a Marcela, que achou a premiere uma delícia, mas sentiu falta de comentários sobre a nova série do USA Suits Terno.
Marcela, pra te dar um alento, eu vou dizer que nesse podcast aqui a gente também não comenta Suits.
Não deu porque a gente pediu pra Erika ver e ela ficou uma semana fazendo um post e não conseguiu.
Ela ainda tá fazendo risórios de coxinha e não conseguiu ver os ternos ainda. Olha, tem o comentário do Lex Carvalho, que revela o SCA Cash tem hiato tão longo quanto das séries da ABC Family. Bum.
Somos tipo Pretty Little Lies dos podcasts.
Mas ele pegou bem espírito, porque a gente estreou nessa temporada uma grudada no fim da outra, porque a gente quis pegar esse espírito aí desse filme que termina The Secret Life of American Teenager numa semana e 2 semanas depois tem a premiere.
E olha só, tem a Janaína que pediu uma chance pros professores de história em Invasões Alienígenas. Lembrando que a Erika Evans fez muito menos em Vi e era agente da FBI, né?
Pois é. Olha o comentário do nosso amigo Elio Filho, que pede um podcast especial comentando os indicados ao Emmy. E ele se convidou pra participar. E agora?
Sabe que a gente não ia fazer podcast do Emmy, né, Hélio? Mas aí a Erika juntou a gente num dia, assim, louca, pôs uma arma na cabeça e falou, fala, filha da puta.
E não, e detalhe, né, que eu queria fazer um podcast do Emmy e a Erika falou que eu era louca, que eu tava muito valor pra essas premiações idiota, que não sei o que, deu mó mimimi comigo, me chamou de PNC pra baixo. Eu falei, tá bom, me recolhi na minha casinha, né? Aí a hora que acabou, no mesmo dia, ela vira pra mim e fala assim, ah, então, tava pensando, vamos gravar um cast do M, né? Filha da mãe.
Mas o nosso M vai ser diferente, sério, você vai ver.
É, porque a gente já vai anunciar quem ganhou, né, Léo?
Isso. Tem aqui o Robson Cardinale, que ficou revoltado com o hiato gigante entre as nossas temporadas e acha que o Hal de Fallen Skies ainda tem que comer muito feijão com arroz pra chegar aos pés no Ohio.
Ah, não, Robson, faça-me um favor.
Ah, nem. No Ohio tem o seu apelo.
É, cada um tem seu público, né, Léo? Vamos falar, né?
Exatamente. Eu prefiro o Hal, assim, nada.
É, eu vou ficar com o Hal, mas enquanto isso, o Robson pode comer arroz e feijão com Noah Wild. O Hidrogênio sugeriu Maracujina pra mim.
Por quê?
E ele queria ter contado quantas vezes eu fiquei louca do cu no último podcast. Faz um drinking game.
E toda vez que a Raquel fala que ficou louca do cu, vocês bebem uma dose. Tem aqui o comentário da Patrícia Catarine, que é só amor por Love Bites e deseja uma camisa de tamanho certo pro Eric, ou que o deixem sem camisa mesmo.
Olha, o desejo dela foi atendido, né? O Eric tá sem camisa direto.
Por enquanto, tão só amor por Eric sem camisa.
Comentário do Chico Monteiro, que define o podcast como canastrice em nível máximo. E ele concorda comigo que Terra Nova vai flopar. Fica a dica.
A gente é canastrão, além de canalha e cretino agora, adoro. Eu sempre concordei com todas essas definições, né?
Eu também. Eu inclusive, sempre usei essas definições mesmo.
Ó, tem um comentário da Su Nascimento, que foi atrás de vídeos de Switched pra mostrar pra gente que a Daphne não é surda e fala normal durante a série. Inclusive, eu vi uma entrevista com a Katie Leclerc e ela fala bem normalzinho mesmo, parece outra pessoa.
É verdade, eu achei que ela falava daquele jeito. Aí depois eu também entrei no site da ABC Family e vi que ela fala normalmente mesmo.
Já tem uma condição que ela tá perdendo aos poucos a audição dela, tadinho.
É, então, mas ela fala bem mesmo e isso me fez gostar ainda mais da atuação dela na série, porque eu acho que ela tá fazendo super bem.
Pois é, M pra aquele Leclerc.
Ui, olha, comentário da Fernanda Soares, que ficou feliz de ouvir sobre Franklin and Bash e recomenda Suits para o Léo, já que a série é o mesmo estilo, mas numa pegada séria e inteligente. Mas o Léo não é sério nem inteligente.
Pois é, isso que eu ia dizer. Eu vi Franklin and Bash porque é meio pastelão, assim, e tem bundinha.
Oh, e tem mais comentários, sabia?
Tem.
Do Fernando Miaizi, que fez maratona de The Glee Project e sempre acha que o brasileirinho está cantando de joelho. Que filho da mãe.
E o último comment é da Ana Paula Lohan, que revelou pra gente a barra de Xaninha, que agora tem duas brasileiras no quinto episódio que querem levar a Xaninha para seu clã de gatos em São Paulo. Mas Xaninha se recusa, então as brasileirinhas tentam matá-la.
Como assim, gente? Tem Xaninhas brasileiras em Gata Garota? Oh, meu Deus, mas... Olha, o Brasil tá invadindo as séries e tá sendo um reboteio, né?
Ah, sabe quem voltou, Cami?
Quem?
Zé Marcur.
Zé Marcur, amigo, tudo bem?
Zé Marcur, que desmascarou a Erika e chocou a sociedade com um vídeo da nossa Idafone falando sobre closed caption no video show.
Todos viu, todos ficou chocado.
E quem não viu vai ouvir agora o áudio falando. Dá o play, macaco.
Você recebe, daí ouvindo, né, o áudio da TV, e ao mesmo tempo você vai falando e o computador vai reconhecendo a sua voz e a legenda vai surgindo assim.
Começou.
O Bem-Estar veio até Recife para fazer uma coisa que nunca foi feita em uma festa de São João, ponto. É o monitoramento de 50 corações batendo ao mesmo tempo de forma diferente, ponto. Tudo isso durante a quadrilha, ponto. Essa é a equipe que está monitorada, ponto.
Gente, vocês imaginavam que era assim?
Everybody wants to rule the world. Hello. Can I say that there's something wrong with this place? I got time just to waste. If you would be my new escape, so then I say, can't find a lover. Well, there's no other way of pulling me under, 'cause it's gotta be fate. If we're under the covers, it's all gonna be A-okay.
Summer Season continua e temos aqui o primeiro convidado da terceira temporada dessa cast, o Caio Falcão. Seja bem-vindo, Caio.
Obrigado.
E a Erika tá de volta também.
Oi.
Super animada.
É, eu gostei porque foi assim, o Caio foi, obrigado, e a Erika, oi.
É, tipo assim, que merda, eu tô aqui de novo.
Critica dessa merda, é.
Pessoal, tá tudo muito, muito animado hoje.
É, a gente tá aqui nessa merda mais uma vez, é isso aí mesmo, a gente não tem escapatória. E pra falar de coisa boa, que, né, que não é o gordura top term, né?
Ah, eu preferia.
Gente, esse verão americano tá cada vez mais delicioso, que teve umas estreias aí, que, pelo amor de Deus.
Não, olha, pra ser justo, vai, eu diria que tem umas quatro coisas que estão boas de assistir.
Mas o que tá bom tá muito bom, não
é? Então, é assim.
O Astro.
É, o Astro. O Astro teve uma cena de nudez, né, Erika?
Isso, teve um homem que deu pala de bundinha, o pessoal ficou doido no TT, tá bombando.
Mas assim, né, Léo, é, são dois extremos. O que tá bom tá muito bom, e o que tá ruim também tá pra gente se matar, né?
Ah, mas até o que tá ruim dá pra aproveitar.
Dá pra rir, né, pelo menos.
Muita poesia junta.
Aí, qual a primeira série de hoje, seus delícias?
Então, vamos começar com essa estreia aí, que eu acho que era a série mais esperada do ano, que é a Misfit americana, né? Alpha.
Oh, delícia.
Eu não vi, né, gente? Já digo, vou ser leviano aqui, falar mal sem ter visto.
Mas o Caio viu, né, Caio?
Eu vi, eu gostei, eu achei bom.
Mas você acha que a série vai ser mais procedural ou vai ter um arco?
Ah, eu acho que vai ser mais procedural mesmo, porque pelo que eu vi no primeiro episódio, eu não acho que tem um arco muito grande pra trabalhar nela, não.
É, o único arco que tem ali é o lance do... daquela... organização inimiga que quer acabar com o uso dos alfas, que trabalha com o Departamento de Defesa americano. Acho que esse é o arco maior, né?
É.
Agora, personagens de alfas, que é delícia, né? Ah, só pra explicar pra quem não viu alfas, não sabe o que é. É uma série do canal Sci-Fi e vai basicamente falar de pessoas com superpoderes. Mas não é superpoder tipo...
Voar,
tipo super-homem, não é nada disso. Então, é como se fosse uma coisa dentro do cérebro da pessoa que ativa algum sentido além do que as pessoas normais têm. Então, por exemplo, tem... Eu não sei o nome de nenhum personagem, desculpa. Né?
Eu sei só o do menino esquisito.
Qual é o nome do menino esquisito?
Gary.
Ah, o Gary. Então, por exemplo, o Gary é o iPad humano. Eu só sei pelo apelido. É o iPad...
Que as pessoas tocam nele, ele faz coisinha?
Não, menina. Ele capta ondas de rádio, TV, AM/FM, celular e telefonia fixa. Menos Nokia, porque Nokia tem um padrão diferente.
Não me pergunte. Não saber.
É. E meu celular é Nokia. Ele não saberia nada do que eu faço.
Mas ele assim, ele usa tecnologia Android ou é outra?
É, eu acho que é outra, Erika. E aí as coisas aparecem na frente dele e ele vai mexendo como se fosse um iPad, assim, sabe? Mas só ele vê. Não é uma coisa assim que todo mundo pode...
Ah, não entendi, tipo o clipe do Black Eyed Peas.
Pô, mas foi uma puta propaganda da Nokia aí, né? Quando tiver um super-herói que vai descobrir tudo que você ouve, ele não vai descobrir o seu porque você tem Nokia.
É, porque o Nokia tem. Ele só tem um protocolo diferente.
E quem que o Mahershala Shalabaz ali faz?
Nossa, eu não sei quem é esse, é o negão.
Ele não apareceu ainda, não. Eu acho que ele não apareceu ainda.
Ah, esse é o negão do The 4400, né?
Isso.
Não, ele não apareceu ainda, não.
Quais são os outros poderes? Agora eu tô curioso.
Então, vi a mulher que controla mijo. Não, brincadeira, ela não controla mijo. Ela. Eu não sei o nome dela, mas ela é tipo, ela é sedução, entendeu? Ela chega na sua orelha e fala assim: olha, agora você vai ficar com sono, agora você vai comer essa cebola e achar que é uma maçã.
Ela é tipo a Super 171.
É, mais ou menos isso. Aí tem o cara que tem a Super Mira, né? Que é como se ele fosse. É uma habilidade de exatidão, na verdade.
Ele mira o mijo nas pessoas e.
E acerta. Mais ou menos isso.
Ah, é o super poder do vilão do Demolidor, aquele que o Colin Farrell fez no cinema, sabe?
Eu adoro aquela cena da velhinha.
A cena da velhinha que tá falando do supermercado?
Não, da velhinha no filme do Demolidor.
Ah, eu não vi o Demolidor. Pra mim.
É porque ele vai e mata a velhinha no avião. Que ai, a velhinha fica puxando small talking no avião.
Ai, que absurdo matar a velhinha.
Não, você também mataria ela.
Mataria. É, eu não gosto de puxadores de conversa. Tem esse poder aí da exatidão, tem o cara que tem o poder de suar muito.
Eu gosto do jeito que a Kami simplifica as coisas, né?
É, o poder dele.
É, tá parecendo Misfit, não tá legal.
Mas é isso mesmo. Tem o poder de suar muito, não. Na verdade, o poder dele é de força, tipo, como se fosse um Hulk, assim, mas ele não fica verde. Ah, Léo, sabe quem é o vilão do primeiro episódio de Alpha? Aquele escritor do O Segredo do Agora, sei lá, uma coisa assim de Dean Erica.
Ah, o Friedrich?
O Friedrich, ele que é o vilão.
Meu Deus, aquele homem como vilão não dá medo em ninguém.
Então, mas a mão dele é tudo cheia de pereba e o poder. Acho que ele induz as pessoas também. Eu não entendi muito bem o poder dele, não.
É um bom poder ter a mão cheia de pereba, né?
Aí tem esse e tem a mina que ela tem os sentidos aguçados. Então, ela é a única que serve pra investigação mesmo, que é uma mina que é indiana, que ela tem que cumprir a cota, né? Nossa, não, eu aposto que a pessoa que tá ouvindo isso agora deve estar louca pra ver Alphas, né? Porque é uma descrição que a gente tá fazendo tão boa aí, especialmente. Mas o Caio gostou, né, o Caio? Fala pras pessoas que elas devem ver essa delícia.
Sinceramente? Assim... Eu achei legal por causa dos poderes, principalmente, porque eu achei uma coisa mais realista, mais menos artificial do que Heroes. Porque Heroes tinha até um Mohinder Aranha lá no final. Mas
ai, nossa,
eu achei legal os poderes. É, era um Mohinder, um inseto, entendeu? E os de Alphas, eu gostei bastante dos poderes, principalmente do Menino Estranho, né? Mas apesar de ter achado ele bem chato, mas o poder dele é bem legal.
É, ele é meio autista, né? É isso que eu não achei... Eu achei que ele não precisava ter uma pessoa autista. Porque ele sempre pega uma pessoa que tem um poder assim que tecnicamente seria legal e deixa uma pessoa retardada. Eu não entendo que ele sempre fazem isso.
A pessoa não poder usar. Senão vai ficar igual o Heroes, que todo mundo tinha super mega poder que viajava no tempo toda hora e podia pegar todos os super poderes de todo mundo. E no final foi uma bosta porque não tinha como enfiar esses caras na série.
Não tem orçamento também, né?
Honestamente, eu acho que os efeitos de Alphas bonzinhos, viu? Não achei ruim, não.
O Sci-Fi já fez coisas de boas, como Sharktopus lá e também Sharktus versus Piranha Gigante. Eles têm gabarito pra fazer esse tipo de poder.
Não, sério, os efeitos que eles usaram, os efeitos gráficos do episódio, eu não achei. Eu assim, não achei maravilhoso, mas vou dizer pra você que foi ruim, é mentira. É que nem o pessoal falando que Fallen Skies tem efeitos ruins, é mentira.
Eu acho.
Que é mentira?
Eu não acho, não. Acho que Fallen Skies tem roteiro ruim, mas efeitos são normais.
Já vai falar de Fallen?
Ai, gente, vocês viram o episódio 6?
Não sei, eu vi o episódio do Naruto.
Eu vi, vocês vão ganhar spoilers.
Eu ouvi falar que foi bom.
Foi melhor.
Foi melhor que o 5? O 5 já foi bom.
Ou o 5 foi excelente.
O 5 foi horrível.
Não foi horrível, gente. Já acabaram com a trama mimimi da temporada.
Ah, oh, mimimi da temporada.
Resgataram o menino sujo.
Ah, mas aí que tá o menino sujo? Vou te contar uma coisa pra você. Ele tá louco, porque ele tem um amor muito forte pelos ETs.
Mas todos eles têm, porque os ETs aninhavam, acariciavam a cabeça deles.
É, ele fala assim no episódio 6, ele fala assim, o irmãozinho pequeno pergunta, você sentiu falta da gente? Ele, ah não, é, eu não lembro, mas eu sinto falta do Skeeter. Um tapa na cara da sociedade, esse menino foi excelente. Mas olha, não
falou do episódio. Foi molestado pelos ETs, né?
Eu achei.
Isso! Eu achei o ET tão Michael Jackson naquela cena, sabe? Quando o garoto invade, aí todo mundo deita assim e fica passando a mãozinha e o garoto fica tenso, sabe? Assim, tenso. Fica olhando o ET só.
Ele acaricia o cabelo do menino, né, Erika?
Ai, nossa, que bizarro. Ai, nossa, muito tenso aqui, não gostei daquilo não. E outra coisa, olha só, eu não entendo por que, que eles ficam matando os ETzinhos. Eles são bonzinhos, só que passam nas crianças. Deixa de levar as crianças e pronto.
Ô, Érica, porque só porque eles destruíram o planeta quando eles chegaram. Só foi assim.
Ai, os ETs são muito burros, né? Pra que tem um planeta pra destruir?
Mas peraí, vamos cobrir um negócio. Destruir o planeta, eles também não destruíram, né?
É, eles deixaram lá as motocicletas, a comida, tudo, né?
Remédio,
não nada.
É sério, é isso que eu tô demorando pra pegar em Fallen Skies.
É porque eles não passam flashbacks da invasão, né? Então a gente nunca sabe o que realmente aconteceu.
A gente não sabe. Não, e outra, eles falam que foi uma invasão mega foda, que milhões de pessoas morreram. Só que assim, porra, tem que sobrevivente pra cacete, como assim?
Porra, Battlestar Galáctica tava muito mais precário que aquilo ali.
Pois é.
E assim, eu acho que no final, sabe qual vai ser o plot twist? Que na verdade eles não são ETs.
Ah, espera, isso é tão clichê.
Eu acho que não vai ter isso, mas eu acho que vai ter uma coisa no sentido de que os Skeeters vieram curar as crianças, porque eles dão umas coisas de, ai, meu filho tinha uma doença e foi curado.
Isso continua no episódio 6, porque assim, o menino Ben, que é o filho do Tom, irmão do Hal...
já sabe os nomes, ó, tá melhorando, sério.
É, melhorando, mas é que o Hal sempre soube. O Hal fala assim, meu irmão antes não conseguia fazer 10 flexões, ele acabou de fazer 100 flexões na minha frente sem suar. E eu digo, é sem suar, viu, não é sensual.
É, porque aquele sujo não consegue ser sensual.
É, aí eu falei, gente, como assim...
Eu gostei do quinto, eu não tinha gostado do quarto, eu achei o quarto muito ruim, mas o quinto foi legal, eu gostei. Os efeitos melhoraram muito.
Eu não gostei muito do quinto, eu vou falar pra você assim, bem honestamente, o episódio 6, se você gostou já do quinto, eu acho que você vai gostar mais do episódio 6.
Eu acho que é mais vontade de gostar mesmo do que gostar de verdade.
Eu sou assim com o Paulo Skies também.
Tem que ser assim, né?
O quinto deu um bom upgrade na Lua Sangue Bom, né, que é a médica.
Menina, essa médica agora ela vai virar motherfucker.
Pois é, ela já tá louca matando os bichos na faca.
É, agora ela vai aprender tiro.
Assim, eles fizeram tanta questão de falar que os dois pés, diferente dos bichinhos que se esfregam em criança, que eu acho que aqueles bichos dois pés são humanos.
Ah, então, eu não queria dar spoilers pra vocês, mas eu vou ter que dar somente.
Ah, por mim, pode dar.
No... É o seguinte, tem uma cena ótima no episódio 6, que é o seguinte, não podia ser uma cena assim mais sutil, cheia de sutilidade, né, eu diria até. Porque o Skeeter tá capturando aqui, sabe aquele menino que é o menino que tá sempre armado, aquele que tem uma pinta assim na boca.
O que tem o cachorro?
Isso do cachorro. Ele tá quase sendo capturado, né? Aí vem o Skeeter, né, pra capturar ele, e tem um planeta Terra, não um um globo terrestre rolando. O Skeeter pega o globo terrestre com aquela mãozinha, tipo My Germs, assim, olha com um olhar mega evil e destrói o planeta Terra com a mão.
Que delícia.
Gente,
que tem,
eu queria muito fazer um GIF disso de presença total, cara.
Então, já que eu falei em Torchwood, né? Queria falar dessa quarta temporada crocantíssima.
Ah, então agora eu vou ficar muda, tchau.
Ah, você leu fotossíntese, dá pra fazer.
Você vai interagir porque você vai ver o tanto que os quadros são bons, Sam. Primeiro, como que Torchwood Season 4, que pra quem não sabe pode ser vista separadamente, né, avulsa, começa. Maior vilão mega evil de todos os tempos, estuprador, pedófilo, serial killer, ele foi condenado a todos os crimes sem mais na humanidade. Esse homem é condenado, né, à injeção letal.
Ele era spammer também?
Ele era spammer, era troll de internet.
Ele é o Bill Pullman, ele tem que morrer mesmo.
Mas aí é que tá, o Bill Pullman, Pão Pullman, não morre, porque ele leva a injeção letal, se debate inteiro na cama, se tremelica e continua alive, que nem Mussum.
Ah, isso eu vi na sua fotossíntese, que é porque é um dia, é o Miracle Day, é o dia em que as pessoas não morrem mais, não é isso?
Pois é, meu bem, mas o Miracle Day são todos os days, porque o mundo começa a não morrer.
Ah, mas eu achei legal isso.
Não, isso vai causar o caos, isso... Seu fim da humanidade.
Exatamente. Por quê? Porque as pessoas vão ficar sem comida, os hospitais ficam cheios de gente. No segundo episódio já tem uma barra da infecção.
Mas vem cá, e não morre, não precisa de hospital. Fica doente em casa.
Mas fica podre andando pela rua igual
fica
zumbi.
Fica podre, exatamente. Porque as pessoas não morrem, mas elas se machucam. Tanto que tem a linda cena da caveirinha no primeiro episódio, né? Abrindo os olhos. Ai, depois de tirarem a cabeça do corpo.
O segundo tem a da mulher, né? Que vira a cabeça.
Nossa, muito bom. Essa cena você vai amar. O cara quebra o pescoço dela. E ela sai andando depois, tipo, com a cabeça torta, assim, tipo, meio de sexorcismo. E aí, quem pode resolver essa questão, né? Capitão Jack e Gwen, sua bebê de fone fones de ouvido. A Erika adora. O que que acontece? O Rex, que é esse agente da CIA que morreu, mas não morreu...
Ele levou uma ferroada.
Isso. Mas ele sobrevive. E aí ele vai atrás do Jack, da Gwen, do Reese, que é o marido da Gwen, e da bebê. Só que o Reese e a bebê ficam pra trás. Bum. E aí a Gwen e o Jack vão para os Estados Unidos no avião. Só que aí o que que acontece? A moça do pescoço quebrado, antes de ter o pescoço quebrado, envenena o Jack.
Mas ele morreu.
Não, então, não. E tem isso, né? Porque o Jack antes era imortal e agora ele é a única pessoa mortal no mundo. E aí a Sierra venena ele, louca, né?
Sabe o absurdo que eu acho de Torchwood, assim, sem querer interromper, mas eu tô interrompendo? É que, cara, como é que o Dr. Who não tem ciência dessa merda? Tipo, é porque o Torchwood é chamado quando o Dr. Who tá fazendo alguma outra coisa, whatever, sei lá, a lua de mel da Amy Pond, e em vez de estar tomando conta da Terra, correto?
Não, mas a Gwen explica isso no fim da terceira temporada, que o Doutor às vezes fecha os olhos porque a humanidade faz coisas tão terríveis que ele não pode nem participar, entendeu?
Eu sei, mas isso não faz sentido, cara. Tipo, a família toda da Amy Pond tá aqui, do Rory e tudo lá, que ele se importa tanto, sabe? Tipo, então o doutor agora é mortal se ele vier pra Terra? O quê? Deixa pra lá.
Deve ser outro universo, será que não?
Não, é o mesmo universo, mas acho que eles não querem misturar tanto, então eles fingem que o doutor deixa algumas coisas passarem, né?
Pô, uma coisa pequena, isso é muito grande.
É, uma coisa pequena.
É maior do que tá rolando em Doctor Who, inclusive, assim, o que é
parado. Aí o que que acontece? O Jack tá lá envenenado no avião, e pra acharem o antídoto, a Gwen precisa fazer uma... Como que eu explico? Ela tem que fazer um ácido, que ela não tem os materiais. Então eles começam a conversar, o Rex, o agente, liga pra uma convenção de médicos que tá tendo, são vários médicos discutindo, tipo, como vamos matar a humanidade. E aí esses médicos começam a trabalhar juntos e falam, ai, pega isso, pega aquilo. E aí eles começam a destruir o avião inteiro pra achar um fio laranja que vai fornecer um ácido pra eles terminarem o antídoto.
Plot de MacGyver.
Enquanto isso, a moça que envenenou tá lá louca, chutando todo mundo.
Ah, mas, por exemplo, vou te falar uma coisa, pra você me disse que eu tô errado. Se a gente pegar essa pessoa que já era pra ter morto, aí a gente dá uma injeção nelas, pra elas ficarem, tipo, anestesiadas. Anestesia geral. É só botar fogo num crematório, acabou. Não tem como sobreviver se você virar pó.
Camis, tem. As pessoas sobrevivem de qualquer jeito. O homem explodiu e ele continuou abrindo os olhinhos.
Não, mas peraí. Aí ela tem razão. Pó é uma coisa. Agora, ele tá virando os olhinhos porque ainda sobrou pedaço, cara.
Gente,
agora,
mas
se
isso
não tem
aí
mais
é conflito
nada,
ético.
Não tem como pó.
Não pode fazer isso com a humanidade. Não, mas as pessoas não estão mortas. Elas estão lá estrebuchando no hospital. Tanto que eles mudam todo o sistema de triagem da humanidade. Tipo, quem chega com a gripezinha, eles tratam primeiro do que quem tá com a perna amputada, porque eles sabem que a pessoa não vai morrer, então não precisa de cuidados urgentes. Eles querem manter quem tá saudável saudável, e quem tá apodrecendo eles pensam, o que fazemos, né? Só que enquanto isso infecções surgem.
Ai, olha, honestamente
é muito fubá isso aí, cara.
Eu acho que resolver. Érica resolvia tudo na Vila Alpina, não é?
Oh.
Ai, gente, desculpa.
Você ia acabar com a graça da série. Ia acabar completamente.
Ai, a Camisa é aquele povo que vai ver Missão Impossível e fala que essas coisas não podem acontecer.
Ai, não é verdade. Eu não gosto de Missão Impossível, mas eu gosto muito de True Lies, que é um dos filmes mais realistas que eu já vi na minha vida.
E tem a Dusku.
A Dusku, né? Criança, quer dizer, semi-adolescente.
E olha, tem uma personagem muito interessante que apareceu nesse segundo episódio, que é a Dilly, a Relações Públicas, que é a nossa querida Lauren Ambrose, de Six Feet Under.
Ai, amo.
Ela tá possuída. Ela tá mais nova do que quando ela tava em Six Feet Under. Toda femme fatale, com o batom vermelho, distribuindo cartão pro pedófilo mega evil, dizendo assim, vou te ajudar a faturar indo na Oprah.
Não, essa menina, depois que ela emagreceu, que ela era meio gordinha, né? Quando ela emagreceu, nossa, acho que ela ficou tão linda. Ela tá bonita?
Ela tá muito bonita, ela tá uma delícia.
Nossa.
Você sabe como eu tô por ruivo agora, né? Depois da Amy Pond.
É, eu sei, você tá todo caidinho.
E aí tá essa barra, assim, porque a Torchwood acaba, eles salvam o Jack nela no avião. Só que quando eles chegam on the ground, eles percebem que a CIA tá armando pra todo mundo. A CIA armou pra xereta da temporada, que é a... Qual que é o nome dessa moça, xereta, gente?
Lourinha xereta.
Isso, a Esther xereta. E armou pro Rex, que é esse agente da CIA que foi lá buscar eles em Gales.
O cara vê Torchwood, você já viu? Você gosta?
Eu tô vendo só a quarta temporada, eu não vi as outras não. Eu tô gostando, eu gostei, eu achei legal. Eu não entendi direito qual que é a da garota lá do Six Firande. Eu não entendi qual que é o plano dela.
É, mas não tem como saber mesmo, porque ela é muito misteriosa.
Deve ser só Serivo por Serivo.
Ela aparece dando cartões pra todos, ela aparece pra doutora que tá lá na convenção de médicos, aparece pro pedófilo Mega Evil. Ela quer muito trabalhar como RP no meio do caos.
Eu acho que ela deve ter alguma coisa a ver com isso.
Será que ela é filha da Nina Sharp de Doctor Who?
Eu acho. Porque ela tem cara de evil. Quando você vê a cara dela na cena, você sabe que ela is up to no good. Ô, Cami, já que a gente tá falando de estreias, eu queria que você falasse um pouquinho de Quebrando a Cama.
Como é que é? Quebrando a
Cama. Quebrando a Cama, Breaking Bad.
Ai, seu canalha. Olha, todos esperou, né, muito tempo pela questão de Breaking Bad, ou Quebrando a Cama, como eu gosto de chamar. Eu tava um ano, sabia? Desde a terceira temporada.
É, tanto que não concorreu ao Emmy, nem ao Jerry, nem nada, só no Seriedade.
É, só no Seriedade Anônima mesmo. Aí, gente, foi o seguinte, voltou, e voltou bem pra caralho. Foi muito bom episódio. Não é coisa de PNC, eu dizer isso, apesar da série ser considerada bem PNC, e... É meio PNC mesmo, mas assim, cara, é boa. Foi muito bom o retorno.
O menino Brian tá possuído?
O menino Brian Cranston, sabe o que foi mais engraçado nesse premiere? É que, assim, os dois principais, que é o Bryan Cranston e o Aaron Paul, eles não foram...
Importante.
Eles não eram os atores principais do que estava rolando. Eles estavam numa situação ali em que eles não tinham o que fazer. Então eles passaram o episódio praticamente todos sentados, um olhando pra cara do outro, e falando assim, aí, será que a gente morre hoje, a gente morre amanhã?
Menina, essa é a exata visão que eu tenho de qualquer série da AMC, quando vocês contam. São duas pessoas sentadas olhando pra cara do outro.
Mas aí é que tá.
Batman, sim.
Ô, Léo, eles estavam lá sentados, mas o episódio não foi focado nos dois sentados.
Entendi, enquanto eles estavam sentados, várias pessoas se matando no background.
Exatamente, tinha várias coisas rolando em volta, então foi um episódio bem, bem ativo, teve muita coisa acontecendo.
Bem ativo?
Bem ativo, não foi passivo. Breaking Bad vem evoluindo, ao contrário de algumas séries que não evoluem, como Grey's Anatomy, entendeu?
Ah, não fala assim, Grey's Anatomy já tá tão madura que não tem mais pra onde evoluir.
É, não tem, né?
Ah, olha só,
é carinha de podre, fala... né?
Isso, cara, isso que eu ia falar, olha só, será que Grey's Anatomy continua no ar, como House também, por causa de Torchwood? Miracle Day?
Eu acho, viu, Erika? Tem muita série que tá no Miracle Day. Tá já caveira e não morre nunca. Ó, eu queria falar de outra estreia também, que foi no nível de Breaking Bad, que foi State of Georgia, com Raven e Majandra Delfino. Hilária.
A Majandra tá possuída.
Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu. Quando eu assisti o piloto de Shit My Dad Says, eu falei pra mim mesmo que aquela foi a maior vergonha que eu já passei na minha vida. Aí eu vi State of Georgia e eu vi que tinha como piorar.
A maior vergonha que eu já passei na minha vida foi Running Wild.
Então, eu não vi Running Wild. Mas State of Georgia é pior. É o seguinte, a Georgia, que é a Raven, ela quer ser atriz, né? Então ela embarca numa longa jornada com sua melhor amiga nerd, que é a Majandra, que é tipo Sheldon feminino. E elas têm que trabalhar, né? Pra sustentar. Então elas vão trabalhar como aquelas moças que ficam espirrando perfume nas pessoas.
Ah, demonstradora.
Isso. E aí elas ficam espirrando e falando assim, Britney Spears, aí fazem alguma piada, tipo, ah, não sei o quê. É, tipo, jogou o filho da janela. Ah, aí Hilary Duff, ó, cantou tal música com a irmã. Tipo, essas piadinhas boas, sabe?
Peraí, mas você tem que contar da grande guest special que apareceu nesse episódio.
Não é guest, meu bem, ela fica Loretta Devine Television, indicada a M.
Essa mulher
tá possuída, ela tá em todo lugar.
Me diz que ela é a mãe da Georgia, ou a avó da Georgia.
Ela é a tia Honey, tia da Georgia, é a tia Mel.
É meio evil ela.
E aí essa tia Honey, ela é uma mulher, né, dos seus 90 e poucos anos.
Claro.
Apetite sexual lá em cima. E aí ela faz piadinhas ótimas do tipo, querida, você viu as minhas botas de cavalgar? Aí a Majandra Delfino, que é a nerd, fala assim, eu não sabia que a senhora andava de cavalo. Aí ela falou, nunca subi num cavalo na minha vida. E aí você fica tipo, como, né?
Ah, isso já era tipo uma piada isso.
Isso, é pra dizer que ela cavalga em outras situações.
É, era pra ser engraçado, mas foi deprimente.
E aí, enquanto isso, as outras duas ficam, tipo, loucas querendo achar a carreira da vida delas, né? Então a Georgia vai fazer um teste pra ser uma personagem de musicais, sei lá, né? Tipo, Funny Girl. E aí o moço lá do teste, o produtor, ele não é bonzinho pra ela, né? Não é bonitinho. O que a Georgia faz? Descobre que ele era gordo na high school e tenta o homem com um monte de coxinha de frango. Então ela chega toda sedutora no apartamento com as coxinhas de frango e fica, tipo, se lambuzando, assim, falando, você quer comer isso que eu sei? Enquanto isso, a Majandra Delfino está atrás de uma bolsa na universidade, porque ela é um cientista mega evil e tal. E aí ela fica fingindo que ela tem alergias e inchando toda vez com perfume pra chegar perto do homem lá do reitor. E aí elas ficam se envolvendo em várias confusões. A série é hilária. Loretta Devine
Television.
Tá
possuída.
E eu acho que vocês deviam assistir pra me contar, porque eu só vi o piloto e nunca mais ouvi nada da série. Mas tem uma série boa aí que eu sei que a Erika tá acompanhando, que é a série mais HT do momento.
Ah, menina, conta tudo daí seria de risole e coxinha?
Então, o episódio foi muito bombástico, né? Porque acabou a temporada passada, a risole tomou um tiro e sangrou.
Ou seja, ela morreu, né?
Foi o que todos pensam, né? Mas aí no final, não. Ela tava viva e, tipo...
No final não, né? No começo já.
É, isso, isso.
Que já começa com as duas sensualizando, né?
Nada, são amigas. A Camis falou já no...
Gente, é o seguinte. Eu já expliquei que duas mulheres que são amigas podem se alisar sem ter nenhum comprometimento quanto a dar serviço das duas.
Então, aí ela ficou nessa amizade, né? E a outra vai lá e tira ela de casa porque tem uma homenagem, né? Tipo, os heróis de Boston.
Homenagem?
Homenagem. Ai, que suja. Tá vendo muito True Blood. Então, e aí tem uma homenagem lá e aí acontece que uma bomba explode e mata lá uma homenageada, entendeu? E aí começa toda uma investigação já, entendeu? A Risoli sai do auxílio maternidade, sai do... Ai, como é que é o nome do negócio?
Ela tem filho?
Não,
ela é
quando
ter,
a pessoa
né?
fica... É, mas assim, ela volta a trabalhar, né? Mesmo sem o médico deixar. E aí tenta descobrir lá quem matou a garota, tá? Na verdade, o episódio nem foi tão bom, não.
E esse episódio se passa em São Paulo, né? Eu vi na fotossíntese.
É isso, tipo, não acontece nada demais, vejo a fotossíntese, porque o episódio não foi tão bom assim, foi meio sem graça.
E vem cá, a Risoli tem um caso com um homem também, né?
É, segundo, assim, né, o mesmo plot de Bones, né? Ela tem um caso com um homem e a coxinha também.
Outra barra que eu queria te perguntar é desse lavador de óleos de emergência.
É, menino, daí foi uma barra, né? Porque o episódio foi muito centrado em alguma coisa que era uma morte, mas, tipo, tinha um lavador lá, né? Que era só para óleos.
Isso, tem, assim, uma placa em cima da pia, né? Emergency Eye Wash.
É, ficou esse plot, né? Acho que vai explicar mais no segundo episódio, no decorrer da temporada. Então, mas aconteceu mais ou menos isso. É chato falar sozinha. Vocês têm que ver.
Ah, mas... Foi que nem eu falando de Breaking Bad, entendeu?
Mas Breaking Bad é chato.
Não é chato não, é muito bom. Se você visse, você ia gostar, eu tenho certeza.
Ô, Eric, e essa barra dela escolhendo o nome do animal?
Ah, é, porque foi um plot muito tenso, né? Que elas tiveram que elas estão querendo adotar um bichinho. E aí elas ficam discutindo qual bichinho que vai comprar. E a Risoli revela uma coisa barra. Segura, Camis. Ela não gosta de cachorros.
Bom.
Então ela não é lésbica.
Não, ela gosta de outros bichinhos, mas cachorro não é pendente, entendeu?
É bichinho assim que fica na gaiola?
Quem sabe, né? A gente vai descobrir nos próximos episódios. É que foi muita coisa, foi muita informação. É tipo o primeiro episódio, GOT. Muitos personagens, muita informação. E a gente não pesquei direito.
Agora, em homenagem à Risoli, então, que é uma pessoa que gosta muito de cachorro, eu queria falar de Teen Wolf, que teve o melhor episódio do ano exibido.
Não, peraí, fala direito. É o seguinte, gente. Teen Wolf, eu parei de ver. Aí Léo vira pra mim, louco do cu, e diz o seguinte: veja o episódio número 7 de Lobinho Adolescente e você não vai se arrepender.
Primeiro eu falei assim: para tudo que você tá fazendo.
Foi tipo o John Clever: para!
Bom, nesse episódio é que ele é tipo Blink de Doctor Who. Você não precisa ter assistido a série, né, Cam? Você vê o episódio solto e se delicia do mesmo jeito.
É, se você viu o piloto, sabe um pouquinho da história, já basta.
Eu chamo esse episódio do Breakfast Club com lobos.
Com lobos. Assim, vamos combinar. O efeito do lobo é uma porta.
Não, o lobo é horrível, gente. Ele é um macaco, assim, com olho brilhante, igual a Pantera de True Blood, que é o Alpha, né? Que é, inclusive, o lobo mega evil. E aí tem o Scott com sua linda, que é um gatinho, né? A maquiagem dele. A Erika revelou essa bomba pra gente.
Ele fica a cara da menina lá, a Xaninha. E ele usa as unhas dela, inclusive, que vende nos seriadores. Eu acho que ele comprou lá.
E eu não sei se você percebeu, Camis, a barra do bullying da escola, que ele tem, tipo, uma garra dentro da boca dele, que também começa a sair quando o Alpha...
É, o peixe dele é comprido, né? Exato, tem razão.
E aí, o que acontece no episódio? Essa barra, os 5 estudantes presos dentro do colégio, né? O Lobinho, o seu melhor amigo de cabeça é Bastille, a sua linda namorada de 37 anos, e o casal, o Bullying e a Patricinha. E aí o lobo lá louco, matando o zelador, matando todo mundo, quebrando as janelas. E o colégio tem 10 andares, né?
Não, o episódio é assim. Deixar de lado todos esses absurdos. É um episódio bem tenso, na verdade. Ele te prende a atenção. Ele tem momentos excelentes, principalmente aquele menino, o amigo de cabeça pra baixo, que esqueci o nome.
Styles.
O Styles, toda hora ele fala um negócio sério, mas que não tem como não rir do que ele tá falando, entendeu?
Não, e tipo, parece um filme de suspense, né? Porque você fica o tempo inteiro assim na cadeira, querendo pular.
Não, então, é bem feito mesmo o episódio, é legal de assistir, mesmo se você não tá acompanhando o piloto. Assiste o episódio número 7, você vai gostar. É bem divertido de assistir, né? Falando sério, eu gostei muito mesmo.
Uma pergunta, assim, eu não entendi muito bem. Quem tava mandando aqueles torpedos? Era o Lobo Evil pra eles irem pra lá e ele comer todo mundo?
Então, isso fica em aberto, né? Porque, assim, a família da Linda, que é a mocinha, que ela, o nome dela não é Linda, gente, porque ela é linda.
É Solinda, ela.
Solinda, isso. A família da Solinda caça lobisomem, né? Já revelei essa barra que até os tios dela todos têm armas no, né, no bolso. E aí fica essa dúvida se o Alpha mandou as mensagens pra ela ir lá e ele matar ela. Mas na verdade, o Alpha queria que o lobinho matasse todos os amigos pra ele se livrar do clã antigo e entrar pro clã dele.
Pois é, gente, foi uma barra porque o menino Stiles falou assim, falou, porra, meu, fudeu tudo agora, né? Porque o lobobão, ele controla todo mundo. Então, é, o nosso amigo, o lobinho, ele ficou com vontade de matar os amigos. Esse é o grande problema.
E tem outra barra também, que é a Lídia, que é a Patricinha, que deveria ser burra, ensinando todo mundo a fazer um coquetel molotov.
É, ela só esqueceu de colocar
o ácido sulfúrico. Não, ela não esqueceu, foi que o bullying passou errado pra ela. E aí não explodiu nada. Mas se você quiser saber fazer como, né, fazer um coquetel molotov, Lídia te ensina.
Eles ensinam em Teen Wolf, que é uma série muito, eu diria até, educativa.
Pergunta, mas aquela menina gordinha também é lobinho?
Quem que é gordinho?
Uma que tava lá falando, tipo, porque na hora que o lobo fica uivando na orelha do outro garoto pra ele virar lobinho, eu não sei porque ele não vira um lobinho completo, ele só fica meio gatinho, o garoto sente uma coceira na nuca, né, o bullying.
Então
outra menina
bullying
também que sente na nuca, por quê?
Não, a menina não sente.
Sente sim.
Não.
É, sente sim. Não. Só que ele sente mais que ela. Tipo, mas eu não entendi por que ela tá sentindo alguma coisa.
Então, é porque eu vou te contar uma barra do episódio anterior. O Alpha, o lobobão, ele atacou a locadora da cidade, né? E aí o bullying, ele foi atacado pelo Alpha, que meio que cravou a unha no pescoço dele e implantou aquele chip mega evil, sabe? É meio Nikita, essa coisa. E a mocinha inteligente barburra que faz o coquetel molotov, ela viu o Alpha na saída da locadora, quando ele, tipo, pulou em cima do carro dela, assim, meio Shannon style, e ela ficou meio traumatizada com ele. Mas ela não foi fisicamente atacada por ele, pode ser uma ligação psicológica. Esse Teen Wolf é muito complexo.
Profundo, né?
Você vê, não deu vontade de ver agora, né?
Não, mas achei legal.
É, então, gente, mas apesar da Erika não querer ver, vocês vejam pelo menos o 7, né, Camis?
É. Não, realmente o episódio número 7 foi muito legal e vale a pena, de verdade. Mas saindo do Teen Wolf, que outra série a gente tem pra comentar?
A gente tem outra série que tá da primeira temporada e eu queria muito que renovasse, que é a série mais bonitinha da Summer Season.
Oh, Sweet It!
Cara, eu fico impressionado como o Switch consegue toda semana falar de surdez e toda semana parecer que é uma coisa nova e ser mais legal ainda.
Puta, pior que é verdade. Eu tava, assim, a Erika não vê trocar, não sei, o Caio vê trocar, porque o coitado do Caio não tá aguentando mais a gente falar, né?
Não, é porque você até conseguindo falar de nada que eu vejo, mas...
Coitado!
Mas eles também falam de um monte de coisa. Já. Que eu não vejo, eu também falo. Você pode falar mesmo quando não vê, só que nem eu.
É, o Pina. Então, é porque assim, acho que o Caio tá comprovando hoje que o que rola no SEcast é isso mesmo, a gente não edita, não. Trocadas do Nascimento começou, eu não dava muito. Você dava muito por Trocadas, Léo?
Ah, eu não dava pouco, nem muito. Eu achava uma série legal, assim, de acompanhar, mas ela cresceu muito nesses últimos episódios.
Foram 6, 7 episódios, eu acho. Os últimos episódios, é que nem o Léo falou, todo episódio eles falam alguma coisa de surdez e tal. E eu pelo menos, nunca tinha visto um tema desse tratado na televisão, não sei se teve, a gente deixou passar.
Deve ter tido em telefilmes e tal, mas acho que numa série, assim, tipo,
sério,
longa.
Eu nunca vi. A gente vê muito ceguinho, né? A gente tá numa temporada ceguinha esse ano.
Uhum. Teve a irmã surda da Mulher Bionica, mas não durou.
É, não durou. Né?
Tinha uma surda em Heroes também.
Ah, é verdade.
Mas eles falavam de surdez ou era só, tipo, ela era surda, ponto?
É, o superpoder dela era ser surda.
Eu posso falar que eu acho que é assim, quem tá escutando esse podcast agora tá louco pra ter esse superpoder de ser surdo, né?
Que absurdo, olha o trocadilho.
Que absurdo. Ai, nossa, foi muito tosco isso. Cala sua boca.
Na verdade, eu acho que a gente devia falar do episódio 4, que foi o jantar, né, beneficente na casa das riquinhas.
É.
E que teve várias trocas de casal, né, que finalmente veio à tona o romance da Bey com o Tyler e da Daphne com o Liam. E aí elas ficaram loucas do cu, as duas, né. E a gente começa a ver que a Daphne é meio bitch e a Bey é meio legal.
É, então, eu sempre tenho essa visão, sabe, desde o começo, porque assim... A Bey é meio enjoadinha, do tipo, ela é meio mimada. Mas como personagem, eu prefiro a Bey do que aquela conversinha da Daphne, sabe? De, ah, eu sou boazinha, vou agradar todo mundo, sou linda.
Esse episódio é o fim do Lian na série, espero, né? Porque o homem nunca mais apareceu.
Graças a Deus. Sabe quem apareceu? Quem foi? Bocão de Lux. Aquele menino tem 16 anos, é um pecado falar dele até pra mim, mas falo mesmo assim.
E o surdinho também é legal, o Emmett?
Então, eu acho que ele tem 18 anos, Lu, mas o Emmett não...
Ah, mas a Bey agora tá toda encantadinha pelo Emmett.
Pois é, então, o negócio que me chocou bastante é que eu tava gostando muito da história da Bey com o Tyler, eu tava achando bem legal. Aí falaram assim, ah, o Tyler vai sair, porque o Tyler vai fazer uma outra série da ABC, que eu não sei o nome.
Sabe o que ele vai fazer? É The Lying Game, que é uma série sobre irmãs separadas no nascimento. Olha como a ABC Family tá demais.
Tá brincando.
Juro.
Acredito, tá brincando.
É uma série sobre gêmeas, igual aquela nova da Buffy.
Não, não pode ser, você tá zoando.
É, sobre gêmea mais gêmea boa, não tô zoando.
Para, já vai ter aquela série ótima da CW, Ringer.
Vai ser Lux Encontra Ringer, porque é a história de uma menina que tá no sistema de foster, né? E aí ela encontra a irmã gêmea dela, separada do nascimento, que é uma menina rica, que vive, né, a vida na riqueza, na alta high society. E aí elas combinam de, tipo, trocar de lugar, enquanto a outra rica vai procurar a mãe delas de verdade, a pobre fica, entendeu?
Que barra, então aguardem que nós veremos essa delícia.
Peraí, eu levantei a mão. É, esse plot, sabe o que é? Do filme da James Olsen, do acampamento do papai, uma coisa assim, que elas trocam de lugar, e uma que é rica, que tá com o Steven Guttenberg, fica com a Kristen Ellen no acampamento, enquanto a pobre pobretona vai pra casa rica do Steven Guttenberg.
Mas eu vou te dizer, Rai, esse filme tem a mesma história na versão Lindsay Lohan.
Isso que eu ia falar, Lindsay Lohan também faz a James Olsen.
Exatamente, na versão Lindsay Lohan, que é só a Lindsay Lohan e ela mesma. E aí o pai dela é o Dennis Quaid, pra você ver onde é que as pessoas, a que ponto chega a carreira das pessoas, entendeu?
Mas assim, falamos de tudo isso que o Ty saiu da série, né?
Sim, o Ty saiu da série, e eu tava triste porque eu falei assim, o único macho da série é o Ty, como é que vai fazer, não sei o quê. Acabou, eu falei, putz, agora não tem mais ninguém pra ver, vai ficar bem em cima daquele leão horroroso, tem 60 anos, quem aguenta? Meu, vocês não sabem. Quer dizer, acho que vocês sabem, não sei assim. Eles me colocam o Emmett, o menino que é surdo, como par romântico da Bey. E funciona de uma forma bizarra, de tão boa.
É muito bom. As carinhas que eles fazem um pro outro, assim, você sente, sabe? Aquela emoção.
Cara, foi muito bom o plot, assim, excelente.
E a Daphne também tá se envolvendo com um mafioso agora, porque esse menino da Lux aí, que tem 16 anos e não é legal, ele obriga o Toby a roubar provas, né? Pra poder pagar a dívida de jogo. Você vê que é um tema, tipo, super adequado pra pessoas de 16 anos.
É Sopranos.
Agora, gente, vocês não acreditam. O cara finalmente vai poder falar. A gente vai falar de Sirens. Explica pro povo o que é Sirens, cara.
Sirens é uma dramédia sobre paramédicos, né? Mas de paramédico ela não tem quase nada. O principal atrativo é o Richard Madden, né?
Por isso que eu não vi.
Mas assim, você sabe que todo mundo fala do principal atrativo é o Richard Madden, mas com o tempo todo mundo se rende a Sirens.
É, muito boa.
Eu adoro o ator que faz Stuart também, eu já vi ele em 1000 produções em inglês, não vou lembrar quais, mas ele faz todas.
É, eu gosto dele, eu simpatizei bastante com o personagem, eu achei ele bem legal.
O Rashid é ótimo, ele é o alívio cômico mais louco, assustado do mundo.
E cadê? E as sereias, elas moram onde?
Ai, Eric, confete.
Ué, o que é a série, né, de sereia?
É, tem sereias de água doce, professor Barbatana. Porra, Erika.
Ah, manda o link, eu não sei, gente, eu não vi.
Sirenes é uma série de paramédicos, pô. O Caio já falou.
Ah, por isso da sereia. Ah, agora eu entendi.
Ah, então, é sobre os traumas dos paramédicos, na verdade, né? Porque os três episódios, eles focam em coisas que acontecem pelo trabalho deles, né? O Stuart, ele fica... Tem a coisa do piloto, né? Que é o Up, Horn, Down. Que é aquela coisa deles ficarem muito felizes, e aí, de repente, ficarem com muito tesão e aí ficarem deprimidos. E o Stuart, ele tenta driblar isso. E tem o trauma do Rashid também, né? Porque ele vê a morte de perto. E aí ele começa a falar com o moço, uma coisa meio se inspirando.
Ai, aquilo foi nojento. E eu gostei muito do episódio do Ice. Foi tão bonitinho, né? O menino de Game of Thrones ter o contato do amigo, né?
E o Richard Madden possuído do patins, né?
Gente, o Richard Madden como gay, primeiro que eu não consigo acreditar que ele é gay. Eu não sei se ele é gay na vida real, será que ele é?
Não, ele dava os pés na menina dragão lá.
Ah, ele não é gay então. Enfim, eu acho. Enfim, eu não sei.
Até que se prove o contrário, não.
Não, né? Enfim, pode ser que ele curta de vez em quando, variar um pouco. Não tenho nada contra, por mim, ele pode fazer o que ele quiser. Mas assim, eu olho pra ele, eu não acredito que ele seja gay, porque ele, pra começar, ele faz um gay que é tão natural, assim, que não é aquela coisa que a gente tá acostumado a ver, sabe? Tipo...
Mas ele diz em várias entrevistas que o que atraiu ele no personagem foi isso, dele poder fazer um cara que é gay e que não é definido por isso.
Exato, então, eu gostei muito disso nele, no personagem. É, ao mesmo tempo em que ele tem uns negócios absurdos, tipo, de ligar no disque macho e... E pediu o negão, e aí fantasiar o negão de rapper, e... Porra, é tão fetiche bizarro, não tem como não rir.
Não, e ele é todo reservadinho, né? Ele não quer que ninguém saiba da vida pessoal dele, tudo ele fala é dispersional.
É, então, detalhe, né? É tudo reservado, mas ele fica piscando olho pra aquele policial, o negão também, de olho esbugalhado, né?
Putz, que é muito feio o policial, né?
Não, esse cara, esse policial negão, não sei vocês, mas ele me convence muito pouco de que ele é gay.
Ele me convence muito pouco de que ele é gente.
Ai, que horror!
Ele é uma múmia, gente, na cena. Ele fica, tipo, com o mesmo olhar. Ele é pior que a Zoe de Chanel.
Não fala assim de Zoe de Chanel, que a Erika se revolta já 500 dias com ela.
Vou nem falar nada. Bem, vocês gostam da Nancy Jack.
Outra personagem que é muito boa é a Maxine, né? Que é a sargenta lá, amiga do Stuart. Eu tô sendo por ele, gente. Não sei por quê.
Ah, eu queria que ele ficasse com ela logo.
Já acho que vou enrolar. Se bem que são só 6 episódios, né? Como enrolar.
Pois é. Isso que é bom de série inglesa, né? É porque eles não embromam o público, né? 6 episódios, tá tudo que precisa estar dentro dos 6 episódios, acabou. Do ano que vem tem mais. Assim,
ah, eu vou sentir falta. E vocês acham que rola o casal Hashley?
Eu acho que não.
Porque o morto lá do subconsciente do Rashid, ele vira pro espelho e fala que o Ashley é bonitinho, né? Então acho que o Rashid tá, sei lá, em dúvida.
Você acha?
Se ele vai em frente ou não vai.
Ah, acho que o Rashid não. Acho que ele fica com os corredores de macarrão antes de ficar com
o
Ashley.
Mas o morto quer pegar o cara?
O morto quer.
Pô, falar nisso, aquele dia que ficava uma puta bizarra, né?
E a terapeuta com o Rashid? Eu acho que...
Honestamente, eu não saco da tela.
O Rashid vai pegar todo mundo.
Putz, posso falar um bagulho que eu tive muito nojo? Não sei se foi no Ice, acho que foi no... Não sei qual foi agora, não sei se foi no segundo. Aquela menina que o... Sabe como é o nome dele? É Stuart, principal?
Uhum.
Ele liga pra menina e aí a menina tá dando pra ele e pra um outro cara. É tipo, eu fico olhando aquela gente tão encebadinha, sabe? Eu fico pensando, mas essas pessoas não pegam doença.
É isso que te deu nojo? Eu achei que era o Stuart sentindo o gosto da Mystique nos lábios.
Exatamente! Isso que é isso, gente. Porque assim, além de eles estarem sujos, ele sentiu o gosto da... Desculpa, eu vou falar. Da porra do outro na boca dela! Ai, gente.
Não, e o pior, né? Que ele falou que isso fez ele se sentir melhor. E mostrou várias pesquisas dizendo que quando um homem consome o sêmen do outro, ele fica com humor mais, né? É tipo aquele nosso livro de receitas, cara.
Aham, aquele do Harvard.
Actual, né? Harvard. O Stuart começa a desfazer os trauminhos dele na hora que ele... Né? Prova Mystique.
É, eu acho que é uma coisa meio pudim, né? De Natural It must be summer, 'cause the days are long. A gente aqui só fala coisa fútil mesmo. Porque se é pra ter conteúdo, a gente não faria podcast.
É, mas a próxima série que a gente vai falar não tem futilidade não. Porque é só coisa boa, de qualidade inegável, HBO.
Ah, tá brincando.
Tô brincando não. Temos que falar de True Blood.
Tô rolando já.
Cara, meus ovários explodiram. True Blood explodiu.
Você assiste, Kai, True Blood?
Assista e tive orgasmos múltiplos.
Viu?
Olha só, todo mundo tá ovulando muito, tendo filhos do Renezinho, quer dizer, tendo Renezinhos, né? Eu particularmente gostaria de parir a boneca assassina, mas não sei se
vai gostaria
de ter uma boneca assassina.
Mas ela ia escrever na parede que o bebê não é seu.
Lógico, já pensou ele escrevendo It's Not Your Baby na parede?
Eu não acho que esse bebê escreveu, não.
Você não acha que foi a boneca?
Não, mas eu não acho.
Acho que foi quem que escreveu?
Ah, não sei, talvez a mãe dele deve estar com algum problema de sonambulismo e escrito, mas acho que não foi ele.
Peraí, você tá dizendo que a Arlene tá possuída?
Vai que tá, né?
O Caio não acredita no sobrenatural vendo True Blood.
Mas vamos combinar, né, gente? O que tá fazendo True Blood, essa delícia que foi dos dois últimos episódios, é Eric sem memória.
Gente, olha, Eric sem memória e Eric bêbado. Gente, quando ele faz... Ele dá uma buzinada na bunda da Suki. Gente, eu ri tanto que foi muito fanfarrona aquela cena. E assim, além de fanfarrão, ele tá muito nu. Que sabe me fazer feliz.
Ajuda, né?
Oh, ajuda, meu pai. Todos não. gostam do Eric.
E a Suki, né? Tá se apaixonando, né? Ela não tá nem querendo deixar o Bill entrar na casa pra encontrar o Eric.
Eu achei tenso esse episódio porque teve aquele plot do incesto.
Menina, esse plot do incesto foi um problema pelo seguinte. Primeiro que Bill não pode mais pegar a filha do Dexter, do assassino do Dexter. E outra coisa, Bill não pode mais comer o Andy Belfort.
É
isso que me deixa mais triste. Porque eu sempre sonhei em ver o Bill trepando. Quer dizer... né? Com o Andy Belfort. Porque homem sensual é o Andy, né?
O Andy viciado em V-Blood, então, é a história que todo se importa.
Eu acho que o Andy não se incomodaria de servir de alimento pro Bill, pro vovô Bill, né? E aí o vovô Bill dava um sanguinho pra ele.
Ai, que nojo.
Não, agora, já que tem sexo na história, o núcleo das Panteras tá uma loucura, né? Estuprando o Jason 3 episódios seguidos.
Gente, as Panteras mendiga, o que é aquilo? Jason foi usado e abusado.
Não, o primeiro que o Jason tava servindo de Natural Harvest pra todas as panteras que estavam fazendo fila.
Não,
e aí mandaram a mina de 8 anos.
Eles acham que um homem que é estuprado várias vezes continua gozando loucamente, engravidando todo mundo. Gente, uma hora acaba.
Não, mas é o Jason, né? Você não lembra dele na primeira temporada? Cheio de V-Blood?
Mas nem uma hora acaba, né? Os bichinhos de irininho acaba, não tem mais. Ah, oh, não, agora sim, gente. Vocês acharam da cena da Cristal? Aquela cerveja ótima? Com os peitinhos de fora.
Ai.
Eu encontrei até um arquivo da Cristal do nada no meu computador. Assim, com os peitinhos.
Eu achei um arquivo. Mandei pra você poder se deliciar com ela.
Assim. É? Pra me deleitar.
Uma coisa que é certa, assim, eu não sei se vocês concordam. Ah, você me diz. Eu acho que quem gosta de ver homem pelado se dá melhor vendo True Blood do que homem que do que pessoas ou mulheres que gostam de ver mulheres nuas.
É, concordo também.
É, porque você compara a mocinha dos peitos murchos do Sam, né, que agora tem uma filha, ou a Cristal com, sei lá, Alcidão e Eric, juntos na mesma cena, pelado sem roupa.
Como que cena foi aquela? Brasil, que cena foi aquela?
A cena do Alcide mostrou os peitos dele.
Como diria Babi Xavier, né? Mostrou os peitos dele.
Como diria o quê?
Babi Xavier, Babi. Na fazenda.
Ah, é, mostrou os pelinhos. Gente, mostrou as pentelhadas tudo. Eu falei, gente, que louco.
A Erika tinha uma dúvida assim, sobre essa coisa de tirarem a calça, né, Erika?
Isso, obrigada. É tipo... Eu não entendo, o super-homem, né? Ele tira a camisa e sai voando, né? Uhum. E em True Blood, todo mundo que tira a calça vira alguma coisa, né? A gente sai correndo, e aí tira a calça e pronto, vira um bicho qualquer. E outra coisa...
Mas eles já tinham tirado antes, né?
Não, o Homem-Pantera também tirou as calças. Tipo, é estranho isso.
Porque eles não querem rasgar.
Não, sabe o que é, Erika? Que seria meio estranho uma pantera correndo de calçadinho, você não acha?
Mas assim também, essa série não era sobre vampiros? Eu vi o primeiro episódio, né? Aí parei de ver. Agora eu voltei a ver, né, um tempinho depois, e tipo, só tem bicho. É cavalo, é pantera que parece urso, bicho de pelúcia, é tudo que é tipo de bicho, não tô entendendo.
É, Erika, é o seguinte, vou te explicar. True Blood vem numa crescente, começou no vampiro, certo? Uhum. Aí logo a gente já tinha o Sam, que era o cachorro, logo no começo, né?
Isso, aí depois... chegou a Mary Ann, que era a mulher bode, né?
É, aliás, você lembra da barra que foi pra revelar que o Sam era um cachorro?
Foi muito barra.
Porra, foi roubado, me passou esse episódio da Wagner no cachorro. Hoje em dia é um bicho a cada 5 segundos aparecendo. Aí depois disso veio o Boi Bandido.
Quero
aí, o Boi Bandido. Aí depois veio as Panterinhas, os Lobinhos.
As Bruxas.
As Bruxas e Bonecas Mega Evil.
Isso, e a Fadinha, Safadinha.
E as Fadinhas, Safadinha.
Que aliás, vocês ficaram tristes que a Fada Madrinha morreu?
Ai, gente, todo mundo
ficou demais.
Ele foi barra.
Estranho.
É que assim, de verdade, falando de verdade, pra mim, o melhor plot do episódio, de longe, foi o do Renezinho com a boneca Mega Evil.
Não, o Renezinho sempre é o melhor do episódio. Quando chegou no final, faltava 10 minutos e o Renezinho não apareceu, eu fui ficando sem ar. Aí, valeu a cena dele, foi pequena, mas valeu muito.
Valeu muito,
porque
gente.
Primeiro não. tá lá a Arlene dormindo com as crianças que aparecem uma vez na vida ou na morte. Aí o Terry chega todo fofucho, ai meu filho, olha as nossas famílias, tão bonitinhas, não sei o que. Aí ele olha pra aquela parede pichada e o Renezinho se acabando com o lápis na boca.
Não sei o que a gente é engraçado, tem que ir todas as cenas que as pessoas estão chocadas, o bebê tá se acabando de rir.
Eu imagino o que, é que eles fazem pra se beber rir tanto, né?
É Vitor.
Sabe o que eu achei engraçado? É que, tipo assim, ele gritou, tipo... Ah! Aí eu pensei, caraca, ele matou toda a família, né? Não, só tinha riscado a parede.
Ah, mas eu vou te contar uma coisa. Quando a Le Barbieri riscou a parede aqui em casa, quando ela tinha idade de Renezinho, a reação da gente não foi aquela, não. Nós ficamos loucos do cu, que a casa inteira ficou pintada de cera.
Mas ela riscou Not Your Baby?
Olha... Ela era meio analfabeta naquele tempo, mas tenho certeza que era isso que ela queria dizer.
E o que, é que vocês acharam do plot do Tommy visitando a mãe?
Ai, gente, posso falar? Cachorro na coleira, cachorro vagabundo, né? Muito vira-lata pro meu gosto, ficou. Eu não aguento mais quando a TV Colosso chega.
Ah, eu gostei que mó barra, né? Tipo, ah, sua mãe tá cheia de cicatriz na sua casa, porque agora ela tá tendo brigar na briga de galo. Eu nunca entendi porque que a briga de True Blood é de cachorro pra começar, porque devia ser de galo.
É, porque rinha é de cachorro, né?
Não, mas briga de galo dá muito mais dinheiro, né?
É?
Assim, não que eu faço, né? Que é legal.
Aí em Brasília dá mais dinheiro briga de
muito
galo?
Muito mais. Briga de galinha, então, você não faz ideia.
Ah, briga de galinha.
Opa! E assim, foi só eu ou todo mundo gosta do Alcidão? Eu gosto do Alcidão, ele é fofo.
Quem gosta?
Eu não gosto do Alcidão ficar dando segunda chance pra aquela vagabunda, a Debbie.
É a mesma atriz?
É, pior que é.
Eu também fiquei perguntando isso.
Também achei que tivesse mudado, mas eu fui ver no IMDb.
Porque assim, ela é tão whatever pra mim que eu fiquei pensando se era a mesma atriz.
Mas o Alcidão é aquele melhor amigo gay, entendeu? Ele nunca vai se dar bem, coitado. Ele vai sempre ficar passando barras, entendeu? Pra poder ficar ele açúcar bebendo e chorando. Aí um dia eles vão fazer sexo, ela vai ficar grávida, vai ser uma barra, sabe o que é?
Tia Petúnia teve fogo nos olhos, nem sangue, fogo nos olhos.
Fogo nos olhos.
Ficou possuída pela Bombagira.
Ficou possuída pela Latina de The Glee Project.
Foi pra Inquisição Espanhola, voltou... E ainda por cima me estraga a carinha de Pan, que adoro tanto.
Gente, deixou a Pan toda derretida.
Fiquei louca.
Eu fiquei com medo da Pan perder a memória também. Imagina os dois memoriados.
Eu fiquei com medo da Pan morrer, né? Eu ia para de ver a série.
Mas será que ela vai ficar com essa coisa meio fantasma da ópera o tempo inteiro? Não vai ter uma reconstituição ali?
Sim, eles se regeneram, né?
É, mas a poderosa lá, né? A moça da Inquisição Espanhola, ela faz coisas que...
O que eu não entendi é que assim, o Lafayette era o fodalhão, não era?
Pois é, eu achava que só o Lafayette na roda fazia diferença, mas agora que a espanhola entrou em cena...
Eu achei essa cena que tem duas coisas erradas, assim. Claro que esse plot aí vai ser resolvido que ela vai botar um tapa-olho na cara e pronto, vai resolver. Mas esse plot da mulher da Espanha que ficou na Inquisição e o cara queria queimar a coxinha primeiro e depois queimar o bracinho, eu não entendi muito bem como eles iam fazer isso sem tecnologia do grill. Por que que não botaram a Sofia Vergara pra dublar ela, né? Durante esses episódios que ela tava na Inquisição, acho que ia ficar bonito ela falando uma coisa mais Spanish, guitarra. Assim.
Ah, porque a Sofia Vergara é a Colômbia. E aí dá diferença, entendeu? É tipo. Senão também podiam ter usado a Shakira, louca, 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 rabiosa, pra soltar os spells, entendeu?
Podiam ter usado a Paola Bracho, né?
Ai, podia ser a Paola, né? Aquela bruxa na fogueira. Nossa, eu ia ver True Blood pra sempre, forever.
Mas imagina a vovó Piedade chegando e falando assim, onde está a minha medicina? No meio de True Blood. Eles têm mais sério pra falar?
Acho que não. True Blood sempre encerrando com muito sangue, muita sensualidade.
Eu posso falar uma coisa? É que eu tô vendo uma série que já acabou, mas tipo, não é que acabou? Acabou essa temporada já, mas eu só comecei a ver agora. Tipo,
que tá?
Não é King.
King?
É isso.
Também
King.
Já vimos, né, Cam?
Eu vi, eu, o Léo e o Arthur.
Os americanos muito idiotas de ter cancelado.
Não, mas não foi cancelada. É, essa série é do mesmo canal de Bin Erica, sei lá de que canal que é, Lost Group, sei lá.
CBC.
Não, é. Showtime. Showtime, Shoptime. É aquela versão Shoptime. Showtime do Canadá.
Show Life ou o quê?
Showcase.
Ah, não é do canal de Não Pinheta.
É
de Pinheta.
É, Lost Gilboom. Então, é uma série da Kate Mahoney canadense. É muito boa, assim. Eu achei que ia ser mó ruim porque o pôster era meio vulgar. Mas a série é muito boa, sabe? É tipo, ela é bem vestida e era telefonista, mas agora ela é chefe de um pessoal que investiga casos, sabe? E é muito boa a série, eu recomendo, eu tô vendo e super recomendo. King.
Série vulgar, eu ouvi dizer que só Femme Fatales.
Ai, Femme Fatales é uma série pornô.
Ah, e outra coisa também, gente. O Leózio, o Vuniquitá e Camis não.
Vuniquitá, tô louco, a gente vai fazer um podcast especial em breve, porque...
Mas a verdade é que quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, eu já comecei, Nikita.
Será?
Aham.
Uhum. É, mas o Leózio terminou em quantos dias, Leózio, você terminou, Nikita?
23 dias, bom.
Mas, menino, quando eu pegar, eu também termino rapidinho. Aqui é papum.
É, porque a partir do 15 você não consegue mais parar, né?
Olha, ontem no Twitter ainda me falaram que depois do 15 que fica bom.
Não, depois do 5.
E o Caio, quer recomendar alguma série?
A minha summer season, por enquanto, tá sendo só de séries mesmo, assim, que já estão passando há algum tempo. Eu tô começando a... tô vendo Fringe, Dexter e Desperate Housewives. E tô gostando das três.
Ainda bem, né? Se falar que eu não tava gostando de todas, menos de Fringe, eu ia te pegar de pata aqui.
Ô, cara, você quer dar seu Twitter?
Meu Twitter é Caio Cypher, Cypher igual o Richard de Legend of the Sea, só.
E vejam, leiam os reviews do cara, gente. Ele tá fazendo todas as séries pra gente.
É, eu vou fazer mais um na Fall Season.
O que você vai fazer na Fall Season, Caio, que eu não lembro?
Ah, eu sei que vou fazer Terra Nova.
Vai flopar! Vocês vão chupar o meu dedão quando Terra Nova flopar. É, isso aí. Votem lá no Prêmio Seriedade Anônima, que tá bombando, melhor que o M. Todo mundo já concordou que é melhor que o M. Várias pessoas comentaram isso, da imprensa especializada. Érica, beijo pra você.
Beijo pra vocês também.